bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado o dia de nos prepararmos para um baile de gala, o estilo Disney, e falarmos sobre ele, Bela e a Fera 3000. Brincadeiras à parte, hoje é dia de falarmos de Belle, esse filme aí de anime do diretor Mamoru Hosoda, que já é faixa preta aí na indústria, né? Vamos falar a respeito disso. E que estreou no Brasil no ano passado. Roubou um pouquinho a atenção das pessoas, né? Tipo, inclusive foi um filme indicado pra Crunchyroll Anime Awards, pro Anime Awards Brasil. E chamou a atenção de muita gente, né? Estreou no Brasil na Netflix. E passou um tempo, né? Obviamente. E a gente resolveu falar, cara, quer saber? Vamos conversar sobre Belle? Tamo afim de falar? Vamos trocar uma ideia.
Agora a gente vai poder gravar sobre Bela e Fera no Rabu, né?
Neopets.
No World of Warcraft. Pode ser qualquer... É isso. Perfeito, gente. A gente está empolgado hoje pra conversar sobre Belle de Mamoru Hosoda. Mas, antes da gente começar o nosso programinha, aquele recadinho de sempre. Você ouvinte, querido, que curte o nosso podcast e pensa como você pode nos ajudar, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Então, você tem aquele seu amigo, aquela sua amiga, conhecido, qualquer pessoa que você sabe que curte anime, que você pensa, poxa, essa pessoa talvez curta o programa do Animes Overdrive, porque, poxa, essa galerinha do barulho tá trazendo entretenimento na minha vida todas as quintas-feiras, aí há praticamente 4 anos, né? E também você pode abrir o seu Spotify, né? Ou baixar o Spotify caso você não tenha, e nos avaliar com 5 estrelinhas lá no nosso feed, né? É rapidinho, é tranquilo, não demora e ajuda a gente demais a ranquear na plataforma, a plataforma indicar a gente pra outras pessoas. Volta e meia, daqui a pouco o próximo da lista do Overdriveson vai falar sobre o nosso grupo de apoiadores, mas o fato é que volta e meia aparece gente do grupo de apoiadores que fala que nos achou pelo Spotify. O Spotify deu a dica, né? Então, pô, ajuda a gente aí nisso.
Eu gosto demais quando a galera que entra no grupo fala assim, digitei anime no Spotify aí, e vocês apareceram. Eu falei, pô...
Eu admiro muito a mente dessas pessoas, sério. Muito, muito.
Anime, buscar
e achou nós e tá usando. Fantástico.
Mas só é possível porque o Spotify ajuda também a gente a ranquear pra aparecer quando a pessoa escreve anime, então... Né,
amém, algoritmo.
Aí.
Amém.
Obrigado, algoritmo. E, Bianese, você que tá empolgado aí, quer contar pro ouvinte também o que mais ele pode fazer pra nos ajudar?
Você quer o Belo.
Ah, eu que sou o Belo e o Fera?
Porra, não, ele é... Não, o Bianese é a Fera, não
meu
tem
Deus,
como.
Meu Deus, é muito Belo e o
ele
Fera.
Ele é o Fera, ele é o Fera.
Eu sou os dois juntos, cara, eu sou os dois juntos. Vocês vão entrar lá em catarse.me/namesoverdrive, ver nossas tier lists de apoio, nos ajudar, você dá uma graninha pra gente e você ganha mais produtos do Animes Overdrive. E o principal deles, obviamente, entrar lá no nosso Telegram de apoiadores, grupo exclusivo, que... Hoje é um dia feliz, inclusive, que entraram 2 pessoas novas, foram super bem recebidas lá. Então, estamos felizes, estamos em festa sempre, é muito bom contar com vocês. Então, colem lá com a gente, venham fazer parte mais de pertinho do Animes Overdrive.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Belle é um filme que conta a história da Belle, mais precisamente da Suzu, na verdade, que tem a Belle como avatar num mundo virtual, que já é uma das marcas do Mamoru Hosoda. E por aí, quem conhece o diretor, inclusive, pode saber que esse aqui é o Digimon 3.
Exatamente.
É, ele conta a história dessa menina que se expressa, assim como grande parte desse mundo, dentro do mundo virtual chamado Yu, onde ela tem esse avatar, que é a Belle, que é uma grande idol, uma grande cantora famosa, e ela vai acabar conhecendo aí essa fera, como o Lobato já adiantou, que é uma espécie de adaptação da Bela e a Fera, e a gente vai ao mesmo tempo acompanhar as relações que essa garota tem nesse mundo virtual com a vida dela no mundo real e como essas coisas vão acabar se conectando e como um acaba se complementando com o outro dentro da vida dela.
Você já até começou mencionando o negócio do Mamoru Hosoda e a brincadeira com Digimon, né? Digimon 3 aí. Porque pra quem não sabe, o Mamoru Hosoda, né? Diretor de anime aí do Belle, e ele também foi diretor de alguns filmezinhos aí que são sucesso, né? Tipo, que é tem o Wolf Children, o Boy and the Beast, inclusive Mirai, né? Que é a garota que pulou o tempo, né? The Leap Through Time, alguma coisa assim.
Não, são dois filmes diferentes, né? Mirai é um filme e A diferentes? Garota do Tempo é outro filme.
Ih, rapaz, na minha cabeça era o mesmo, ok. E também o primeiríssimo filme de Digimon, Digimon Adventures The Movie. Aquele que pra galera mais velha aí, a gente assistiu aqui no Brasil, inclusive saiu VHS. Ah, inclusive eu esqueci de falar do Summer Wars também, que é do mesmo diretor, porque...
Que é o Digimon 2, né?
Exatamente. Digimon, Summer Wars e agora Belle, a gente tem aí a preferência do Mamoru Hosoda de falar sobre adolescentes lutando em universos digitais, né? Fica aí.
Mas esse acho que ele, pra já começar comentando um pouco sobre o filme, dentro dessa brincadeira, eu acho que o Belle, ele é uma espécie de evolução desse formato, assim. O Summer Wars e o Digimon, quem tá familiarizado com as comparações, sabe que os filmes são quase remakes, assim, eles são muito próximos, de fato.
Eles são próximos,
do outro, tanto em narrativa, como em elementos colocados na trama, tudo que é abordado ali, né? A diferença é que um tá dentro da franquia Digimon.
Tem a skin Digimon, né? E o outro é a skin família.
Exatamente, só que assim, na verdade era a skin original, era Digimon, né? Depois isso. O cara falou, pô, agora que eu tirei a skin, deixa eu trabalhar um pouco mais a história, porque perdeu em potencial. Perfeito. De marca já conhecida, né? E ele fez isso no Summer Wars. Agora deve ser o quê? Uns 20 anos depois de quando é o Digimon? O Digimon é de 2000, né? E o Belle sai aí em 2021. Nesse meio tempo saiu o Summer Wars, só como a gente falou, o Summer Wars não mudou tanto. A internet de 2000, quando a gente vê esse filme do Digimon, e a internet de 2020, quando a gente vê o filme do Belle, é completamente diferente. Naquela época, perfeito, a internet era a promessa de um futuro. Imagine quando a internet chegar. E era tudo era tecnologia, era bug do milênio, é Matrix, é tudo, caraca, a internet vai ser uma parada. Agora, a internet é apenas a normalidade. Todo mundo tá na internet. Alguns estão na internet de umas formas mais hardcore da Twitch e do fórum misterioso do Reddit que sabe coisas só do submundo da internet, mas alguns estão na internet como as avozinhas, avozinhos do Brasil aí, só no WhatsApp, ou usa um aplicativo, faz um Pix, coisa do dia a dia.
No Facebook.
No Facebook, que é o próprio Meta, que é a parada aqui do Mamoru Hosoda, né? Então, assim, eu acho que esse filme, ele se aproveita muito disso, nesse sentido, de, até na hora que a gente fez a comparação, Lobato brincou, né? Ah, de pessoas lutando em mundos virtuais.
Uhum.
Em Belle nem tem, de fato, a mensagem nem passa tanto por essa coisa da luta e por, meu Deus, tem um inimigo que precisamos derrotar, porque perfeito, a internet não é mais sobre essa coisa desconhecida. É, cara, como a gente usa a internet pra tocar as pessoas, pra preencher nossos vazios, pra buscar nosso espaço, pra buscar conexões. É uma parada mais de, vamos pegar a internet agora e dar um outro olhar, saca? Apesar de que quando você vê que é o filme do Mamoru Hosoda, tudo está ali, né? Quem já conhece os outros filmes já reconhece essa forma dele tratar, mas eu acho que ele se aproveitou muito bem da forma como a internet é compreendida hoje pra atualizar isso e não fazer isso assim, pô, é só mais um filme igual. Ele soube dar uma paradinha assim. Sim.
Inclusive, o Summer Wars, eu acabei de olhar aqui, ele é de 2009, então talvez seja seguro dizer que o Mamoru Hosoda quer contar como é a internet de 10 em 10 anos.
Pode esperar pra 2030 aí, uma parada mais maluca.
Exatamente. Vai ser o filme inteiro feito em inteligência artificial.
Caralho. Caraca, se pá...
Mamoru Hosoda, entre aspas, na direção.
É, esse o dito Mamoru Hosoda. Mas é até engraçado começar falando sobre essas coisas, porque eu particularmente sou muito fã, assim, do Mamoru Hosoda. E Digimon, a gente mencionou, o filme do Digimon, eu lembro que me impactou demais, assim, quando eu era pequeno, sabe? Quando eu assisti ele pela primeira vez. E acompanhando e vendo os outros filmes do Mamoru Hosoda, cara, tipo, eu geralmente gosto muito dos filmes dele. Inclusive o próprio Summer Wars aí, que PH mencionou, que é quase que uma skin do Digimon ali, só que com personagens originais e designs originais. Mas o fato é que, tipo, obviamente, por gostar do cara, eu tava com uma expectativa, eu acho que relativamente alta pra esse filme. E foi um filme bastante ovacionado, né? Tipo, vale dizer. Até eu li por aí que... Até no Festival de Cannes, eu não tenho certeza se chegou a ganhar prêmios no Festival de Cannes ou alguma coisa do tipo, mas o fato é que foi amplamente reconhecido como um puta filme, né?
Foi seleção do júri do Festival de Cannes de 2021.
Olha aí. Então, é foda. Tipo, é uma parada relevante, assim, inclusive no âmbito desse festival, né? De cinema. E aí foi interessante porque a minha experiência assistindo Belle, eu tive vários mixed feelings, assim, porque eu gostei muito de algumas coisas e eu não gostei muito de outras coisas. E aí eu tava até curioso, assim, pra nossa conversa e ver como é que vocês vão... A gente vai trocar as nossas fichas aqui, né? As nossas cartinhas. Porque o fato é que esse ponto que o PH mencionou sobre a forma de tratar a internet, inclusive, justamente o fato, né? Que a Suzu, né? Essa menina que... O começo do filme já evidencia que ela tá lidando com um trauma, né? Ela tá lidando com a perda da mãe dela, né? Que é uma pessoa muito importante na vida dela. E ela cresceu, assim, sendo uma pessoa mais introvertida, mais fechada, né? Não confiando muito nas pessoas, no mundo e se sentindo sufocada por ele, né? Então eu acho que tem essa mensagem que o PH falou, assim, essa discussão sobre a internet e essa capacidade da internet ser um lugar em que a gente pode ser quem a gente quiser, né? E ali no, óbvio, no contexto desse filme, esse universo digital que é criado um avatar e você tá meio que vivendo lá dentro e tem toda essa sensação de liberdade. Tem os lados positivos e os negativos, né? A gente vai mencionar essa dicotomia, inclusive, que é explorada e que também se aplica ao que é a internet da vida real, né? A dicotomia do... Tem muitas coisas boas, mas também tem muito lixo, chorume e merda, né? Inclusive em termos comportamentais de pessoas. Mas também tem um outro subtexto que eu gosto demais, que é justamente em relação ao sentimento da perda que a Suzu tem, sabe? E todo esse escapismo dela, porque é interessante que o filme... pra mim ele é muito evidente assim, o quanto o Rossold ele consegue conversar a narrativa que ele tá contando sobre essas coisas na linguagem audiovisual dele, sabe? Tipo, nesse negócio dela se sentir muito, muito sozinha, sabe? Essa solidão dela e ela sentir que não pertence e tudo mais. É interessante que quando a gente tem as cenas no mundo real, né? Que é 100% 2D e tal, ela tá sempre com muitos elementos em volta dela, sabe? Muitas pessoas, muitos elementos, a câmera mais próxima dela, os desenhos, assim. E isso só muda quando ela canta. E aí, nas cenas que ela canta, ela tá, tipo, num lugar mais vazio, sabe? Inclusive, uma cena que ela canta no mundo real, ela tá, tipo, andando do lado de um rio. Evidenciando, justamente, que a cantoria, que era algo que, inclusive, conectava ela à mãe dela, é algo que traz paz pra ela, né? É algo que traz conexão dela com a vida. E a mistura com o assunto, né, da internet, justamente porque ela usa aquele espaço virtual e aquele avatar dela pra, justamente, cantar, né? Tipo, se sentir melhor consigo mesma e tudo mais. E a gente vai falar com, né, com mais detalhes, assim, mais spoilers depois sobre essas questões, assim. Mas o fato é que eu me conectei muito com essa forma de contar essa história, sobre a forma de explicitar esses sentimentos, sabe? Agora, a parte que me perdeu é justamente a parte que conecta com A Bela e a Fera.
Sim.
E, porque, sinceramente, assim, me pegou muito de uma forma relativamente negativa, porque em diversos momentos do filme, a gente tem elementos que me deixaram muito confuso assistindo, sabe? E são sempre os elementos que conectam essa história que tá sendo contada com o conto de fadas da Bela e a Fera, sabe? Porque a gente tem esse conto clássico, né, que fala sobre o amor que vai além das aparências, essa construção de companhia, companheirismo, né? Tipo, relações verdadeiras, por assim dizer.
Você querer se aproximar de alguém que tá com muita dor e aí você não consegue, né?
Conexão, né?
A pessoa não tá pronta. Uhum.
É, uma mensagem de conexão. E aqui nesse filme tem um pouco disso, mas ao mesmo tempo, até porque aqui a gente tem a figura da fera lá, né? Que ela tá querendo ajudar ele e tudo mais. E a gente descobre depois, né? Que existe de fato uma dor ali por trás daquele pária dessa sociedade virtual, né? Que tá todo mundo querendo eliminar. Inclusive, não concordo. Só porque o cara é bom no PVP, tão querendo banir o cara da conta, vai a merda. Não pode ser assim, não. Mas o fato é que, tipo, muita coisa me deixou confusa. Inclusive, da forma como o filme tá lidando com amor, sabe? Se ele tá lidando com amor em algum aspecto. Em diversos momentos eu penso que não, mas aí tem cenas que dizem que sim. E, enfim, o meu mixed feeling ficou muito nisso, porque nessas conexões que o filme acaba fazendo com esses elementos que criam esse vínculo com a Bela e a Fera de fato... Sério, eu fiquei muito confuso, muito confuso. Quando a gente falar de spoiler, eu até explicito, assim, os momentos específicos que me deixaram nesse sentimento. Mas o fato é que eu fiquei com isso. Mas pro final do filme, tem várias situações, assim, que me incomodaram nesse aspecto. Mas o fato é que continua sendo um filme legal do Mamoru Hosoda. Tipo, não é o meu favorito dele, ainda mais considerando os outros filmes que... Ele é um cara que fala muito bem sobre sentimentos, sabe? Ele é um cara que fala muito bem sobre humanidade, assim, nos filmes que ele faz. Mas nesse, justamente a parte que ele faz isso, que é essa parte do mundo real, fala dessas conexões com as pessoas e das relações, inclusive dessa conexão dela com a internet, com o avatar e tudo mais. Pra mim tudo isso é sério, é fenomenal. A única parte que não me pega é a Bela e a Fera.
Eu tô muito alinhada com a opinião do Pedro. Num geral, assim. Eu sinto que se fosse um filme muito sobre a Suzu e a relação dela de procurar esse escapismo ou, tipo, tentar trazer de volta essa paixão que ela tinha por cantar e que ela perdeu por muito tempo, né? Porque a mãe não tava presente e ela sentia muita dor quando fazia isso porque remetia a mãe. E ela reaprendendo a fazer isso com a ajuda das pessoas e aprendendo que, tipo, os desafios que a internet e a visibilidade impõem também. E aí ela desenvolvendo isso com os amigos da escola e conseguindo se abrir mais pro mundo, ia ser um filme muito melhor, sabe? E eu também me senti muito frustrada com as conclusões e com algumas mensagens que o filme passa, que honestamente eu achei até um pouquinho irresponsáveis até certo ponto, sabe? E isso me deixou meio assim. E o Mamoru Hosoda é um diretor que eu ainda não conheço tão profundamente. Eu só assisti o Wolf's Children e o da garota lá que pulou o tempo. E nos dois eu gostei dos filmes, só que pra mim, assim, falando pessoalmente, não foram filmes memoráveis, sabe? Tipo, tem outros diretores japoneses que parece que conversam muito mais comigo e que me marcam muito. E os filmes dele, por algum motivo, falando por mim mesmo, assim, sabe? As mensagens dos filmes e o que ele passa com os filmes, parece que sempre batem um pouco numa trave, sabe? E são filmes muito bons, sim, são filmes legais, só que parece que sempre tem algum problema na hora de eu me conectar com eles, ou de eu conseguir absorver muito bem, assim, as mensagens. E com Belle não foi tão diferente. Eu fiquei um pouco frustrada ali com o final, mas, assim, ainda é um filme muito legal. Eu acho que ele vai ser mais marcante pra mim porque tiveram cenas que... Umas cenas específicas que eu vou falar mais pra frente, porque acho que seria um spoiler eu falar agora, mas umas cenas mais específicas, assim, que eu fiquei super, tipo, impactada. É uma delas, nem é spoiler, já que a gente já tá falando sobre a questão da mãe da menina, né? Porque é meio que a história base, né? A gente sabe que a mãe dela não tá com ela, então não é necessariamente um spoiler. Mas a cena que ela, tipo, tenta cantar e ela vomita, sabe, lá na ponte.
Sim,
essa cena foi muito marcante pra mim, até porque a forma como normalmente esses animes representam traumas é um pouco diferente do que a gente normalmente vê na vida real, sabe? E, tipo, eu tava até pensando, né, mano, por que que sempre precisam matar os parentes das pessoas nos animes pra gente conseguir meio que pegar uma carga emocional com eles, assim, não tem outro motivo? Eu tava pensando meio que isso quando começou com aquele negócio todo da mãe dela, ia mostrar pra gente, porque já é batido, pra gente que assiste muito, né, porque às vezes pra quem tá assistindo pela primeira vez é de boa, mas pra mim eu fiquei, ué, mas por que que tem que ser sempre assim? E aí, o diferencial pra mim foi o jeito como ela lidou e como, por exemplo, o pai dela também tava lidando com aquilo. Então, essa questão toda de como ela vivenciou o trauma e como ela achou ferramentas pra tentar lidar com isso, esse é um diferencial do filme que eu acho que, assim, foi muito forte pra mim. Eu assistindo, eu fiquei super engajada, eu consegui me identificar com isso até. Então, sim, o filme tem pontos muito fortes pra mim, até mais fortes do que outros filmes do Hosoda que eu vi antes, sabe? Então, não é um filme que eu achei que foi ruim por completo, ou que foi desperdiçado porque tem mensagens que eu não concordo, ou que eu não acho tão boas assim. Mas, no todo, foi um filme que eu fiquei igual o Pedro, assim, sabe? Tipo, ainda não sei direito o que sentir sobre ele.
Confusão.
É, mas tiveram coisas boas, sim. Eu curti muito até essa brincadeira que eles fizeram com os estilos de arte, né? Tipo, a vida real sendo 2D, aquele 2D mais cru e que lembra bastante os filmes do Ghibli. E, ao mesmo tempo, quando passa pra parada mais digital, eles usaram o CG. E achei um CG bonito até, sabe? Tipo, achei os planos de fundo, assim, bonitos, bem fantasioso, de um jeito que normalmente eu não tinha visto antes. Então, eu pessoalmente, assim, achei legal. Mas é isso, pra mim é um filme bem mediano, por enquanto, né? Vamos ver se com esse papo ele engrandece.
PH, eu acho que a Gabi ia gostar ainda mais de Samuel Wars, hein?
Talvez.
Eu não sou escolhas, de fã das escolhas... pra dizer...
Não, no Digimon, Samuel Wars, que é o outro filme.
Ah, tá. Achei que você tava falando de Digimon.
Summer Wars é o Digimon sem Digimon.
Isso. Porque, tipo, ele geralmente faz essa diferença entre vida real e o digital.
Uh-huh.
E no Summer Wars ainda é 2D, só que ele tem acabamentos artísticos diferentes, sabe? Tipo, é bem interessante, do ponto de vista de direção artística.
Pô, fiquei curioso.
O PH ainda não falou sobre esse aspecto em específico, mas eu tô sentindo que tá todo mundo muito alinhado aqui do que a gente achou de Belle. Porque eu também, eu gostei muito... Muito mesmo da parte que é, tipo, a vida real, digamos assim.
Sim.
E a parte internetística da coisa, tipo, me perde, tá ligado? E eu não consigo acompanhar, assim, tipo, com o meu corpo e alma lá dentro, tá ligado? Uhum. Com as minhas próprias experiências, assim. Mas... Voltando pro início, assim que começou, eu só sabia, tipo, mano, isso aí é baseado numa parada, tipo, meio Bela e a Fera. Eu falei, tá bom, ok, vamos nessa. Ainda mais que a gente já viu o Bubble, a gente já discutiu o Bubble aqui.
Nossa, eu esqueci de falar isso,
Bia. É uma pegada meio Pequena Sereia, né?
Eu já tava meio, tipo, com medo, porque eu tinha visto o Bubble.
E
a gente
não gostou.
Vocês ouviram no episódio de Bubble, ninguém gostou muito. Então, assim, eu tava um pouco com o pé atrás.
É,
só queria acrescentar isso também.
Exato, e daí eu falei assim, tá, beleza, deve ser uma releitura aí da Bela Fera e ponto, né? E daí, quando começou ali a primeira parte, cara, eu já fiquei embasbacado com os cenários e com o estilo de arte da vida real, vamos dizer assim, que eu achei, mano, lindo pra cacete, tá ligado? Cada frame que tinha era, mano, uma pintura, sabe? E eu tava vendo no trabalho e o cara que tava sentado do meu lado, ele ficava olhando pra minha tela e falava, tipo,
olha,
pô,
Bianese,
isso aí é bonito, hein? Isso aí eu tava no almoço. Mas ele falou, pô, isso aí é bonito, hein? Não sei o quê. E ele não gosta de anime, tá ligado? Então, tipo...
Aí você falou pra ele, eu?
Eu? Daí eu falei, sim, eu sou a Bela.
Sou Bela. E sou fera.
Exato. Então, tipo, toda a parte da animação, eu achei, mano, do caralho, assim, gostei muito, fiquei deslumbrado assistindo, até certas cenas que é uma parada mais opaca e mais bem sóbria, assim, eu achei, mano, lindo, gostei demais, e eu tava gostando muito também que eles estavam abordando coisas muito pesadas, sabe, tipo, a perda de uma mãe é um bagulho absurdo, e a cena Sim. que isso acontece é muito pesado, tá ligado, pra mim, pelo menos, ressoou demais, assim, a cena que vocês já citaram dela tentando cantar na ponte e tendo uma crise de ansiedade ali, vomitando e pá, é muito pesada, tipo, a forma como foi posta, colocada aquilo ali, e eu achei muito legal, e... Tava achando incrível, tipo, o filme enquanto lidando com o luto, com a perda, com a introspecção e o que traumas causam, a mudança de personalidade das pessoas, eu tava achando do cacete. Daí, quando entrou na parte fantasiosa da coisa, que é lá dentro do metaverso lá do Mark Zuckerberg...
Metaverso.
Cara, é um problema que eu tenho comigo mesmo, cara. Eu odeio metaverso e essas paradas de, tipo, Second Life, assim, tá ligado? Eu tenho uma preguiça gigantesca, assim, desses negócios.
Até o World of Warcraft?
Também. Menos porque tem mais um quesito jogo e não só, tipo...
Justo, okay.
Viver uma outra vida em outra internet, sabe? E, tipo, porra, essas coisas me perdem muito, porque eu não consigo me conectar comigo, assim. Então, eu tenho que me conectar só pelo filme proporciona, só pela Suzu. Porque, pra mim, não bate, tá ligado? Nem um pouco, assim, essas coisas de, tipo, viver uma vida paralela na internet, saca? Nunca aconteceu nem nada perto disso. Então, eu não gosto. Veio as músicas, veio aquela cantoria, aquela baleia megafone gigantesca, que eu achei irada, por sinal.
Ai, caraca,
muito foda.
A baleia é o carro de tele... Como Exato. Fala, telemensagem.
Exato. É tipo aquele... É o trio elétrico lá do mundo Yu.
É.
Exato. É o chiclete com banana dos caras.
E, pô... O bom é que o Bianese pensou no trio, a Gabi foi no carro de mensagem, tá ligado?
Exatamente.
Olha a referência.
Existiu. Você viu? Foi uma coisa.
E, pô, veio umas músicas mela cueca ali, pá, gostei. Achei legal pra caramba as músicas, me diverti.
É bonito.
Só que o problema foi quando a porra da fera aparece, cara. Porque daí eu acho que me perdeu essa vibe fantasiosa demais, assim.
Bianese não gosta de furry.
Não deu. E eu gosto de Beastars, por exemplo.
Ele gosta, mas ele gosta. Dessa
fera aí não me ressoou muito comigo,
essa
não,
fera,
tá ligado?
Não.
Essa fera aí. E, tipo, a fita foi que... Eu realmente acho que a construção de conexão entre esses dois personagens não foi trabalhada da melhor forma possível, sabe? Eu não consegui comprar que... Eles se conectaram de uma maneira tão rápida a ponto de o cara ser salvo, assim, por ela. Tipo, a mensagem ser essa, basicamente. Não me faltou um trabalho mais refinado, que é o que tava acontecendo com a perda dela, o luto dela fora ali da internet. Que eu achei que isso, sim, foi bem trabalhado. E sem entrar em spoilers, mas outra coisa que eu gostei, aí, por outro lado, é como eles tratam o romance nesse caminho todo aí entre uma história clássica de Bela e a Fera, porque de fato tem uma certa subversão ali que a gente vê no final, um certo até mesmo, porque não, plot twist aí do que a gente espera de uma história de Bela e a Fera clássica, e eu achei interessante como eles trabalharam o amor para além de um amor romântico, então isso eu achei bacana, mas eu tô muito com vocês, assim, que eu gostei do filme, eu realmente gostei, mas não me marcou, assim, sabe? Eu não senti que eu vou levar pra minha vida, assim, que vai ter momentos que eu vou pensar, nossa, isso é muito Belle, caramba, que saudade de Belle, sabe? Foi um filme que eu assisti, gostei e que, pô, não sei, parece que eu já vi melhores, já vi piores e que vai passar, sabe?
Mas valeu.
É, valeu, não, com certeza. Eu queria muito assistir esse filme desde 2021, assim, desde que foi lá pra Cannes e foi palmas de 30 minutos, tá ligado? Então, tava curioso pra assistir.
Eu acho que, tipo assim, ele é um filme mais interessante como um novo capítulo do que o Hosoda já veio escrevendo nesses outros filmes em que ele fala do mesmo tema, sabe? Eu acho que esse filme...
Faz sentido.
Pra mim, ele ganha mais sentido e mais valor quando eu interpreto por esse lado, sabe? Porque, de fato, assistindo só como um filme, eu acho que ele demora a tratar o que ele quer focar na mensagem principal, de fato, né? Aí eu acho que fica parecendo que falta pouco tempo mesmo pra essa relação ali da Belle com o Ferry e essa coisa aí que a gente tá falando.
Eu amei a fera não binária. É Ferry.
É, porque Belle, fera, Belle e Ferry.
Agora é Ferry. É,
agora não vou conseguir mais.
Belle e Ferry.
A classificação aí.
Amei, não existem gêneros abaixo gênero.
Porque são avatares, o avatar, ele não tem...
Sim.
Só tem gênero, se você quiser.
Gênero, é verdade.
Mas só uma coisa, pra pontuar uma parada sobre essa comparação com a Bela e a Fera, eu vi, lendo pra gente fazer esse cast, eu li, vou até dar o crédito pra depois não falar que eu tô roubando ideia de ninguém, eu li no site um que chama Garotas Geeks, e depois eu pesquisei, vi também no Kotaku, fonte gringa, que o Mamoru Hosoda deu entrevistas falando sobre essa relação, sobre... A Bela e a Fera, e ele citou que o que ele faz é uma parada que chama Honkadori, que vem aí da literatura japonesa do século XII, dos poetas lá, que é uma espécie de alusão. Então, assim, não é exatamente uma adaptação da história.
Sim, perfeito.
Uma alusão a uma parada muito conhecida daquela história pra levar pra outro rumo. Então, assim, de fato, isso que ele faz já é intencional.
São signos, né, que se conectam.
É, essa só, coisa,
né?
De, pô, colocar uma menina ali que vai conhecer uma fera misteriosa e até cercado por algumas criaturas próximas ali que pode equivaler aos móveis e objetos lá do castelo.
A xicrazinha, né?
Da fera, né? Só que não é exatamente a mesma coisa que ele quer dizer. Ele só tá se apegando a essa coisa, né? Então isso explica um pouco por que ele vai pra caminhos tão diferentes. Não que isso justifique a escolha ser boa ou ruim, né? Só pra dar uma preparação aí pro nosso ouvinte que de repente quer parar antes do bloco de spoilers e saber o que esperar dessa comparação. Mas no que eu concordo... com vocês, é a forma como ele acaba fazendo isso, é nisso que eu falei da demora ou da falta de foco, sabe? Eu acho que ele fica muito tempo nessa coisa do mundo e de mostrar das dificuldades dela de cantar, da dificuldade dela de lidar com ser uma menina mais traumatizada e mais reclusa na vida real e ser a Belle, sabe? Ela é o título do filme, ela é a parada mais importante daquele mundo ali. Então ela tem que essa vida dupla aí que faz toda uma relação com a relação que o mundo de hoje tem com a internet de diversas formas, né? Eu acho que o filme fica muito tempo nessa construção pra quando ele, ó, na verdade, queremos dar uma mensagem sobre relações aqui, ó. É tão rápido que se fala, ixi, não sei nem se pode dar pra dizer verdade. Assim que é ruim, porque assim, é só um aperitivo, que assim, pô, o prato principal devia ser isso daqui, sabe? É como se você tivesse feito uma receita que
perfeito,
é a principal,
isso.
Seu principal ingrediente, você colocou só um pouquinho no prato, assim, um puta prato de arroz e um pedacinho de bife, assim, caraca, podia ter melhorado a proporção. Os elementos até tão gostosos, eles tão legais, mas não deu pra apreciar o que a gente queria apreciar, sabe? Porque
perfeito.
Assim, por mais, até... Uma coisa que eu queria pontuar, principalmente do Bianese, né? Porque o Bianese reclamou muito da parte da internet. E eu acho que pra narrativa, concordo que fica mais prejudicial, assim, no filme, justamente por isso tudo que eu acabei de falar. Porém, eu senti um apego tão grande por esse mundo, justamente por conta do visual dele, sabe? Assim, eu gostava de quando a gente estava ali nesse filme, pela parte visual. O resto, a gente já viu.
E tem relação com a narrativa, né? Tipo, até que serviu uma função, não é só jogado por ser bonito e tal.
Precisa ter, total, faz total sentido com a história.
Não é que precisa ter. Se for ver, pra ela ter uma evolução e, às vezes, atravessar por cima das questões, ela até não precisaria necessariamente daquilo. Não é tão necessário. Mas pra mensagem que quiseram passar em relação à internet,
sim,
como a gente busca essas coisas lá, eu achei que fez sentido, sabe? Eu normalmente estou com você sobre não gostar dessas paradas, mas nesse filme especificamente, eu comprei, sabe? Desculpa interromper, PH.
É uma mensagem atual, na realidade, né? Disso que
sim,
o PH tá falando.
Mas eu não gosto de uma coisa, por exemplo, nessa coisa do visual, já que a gente entrou mais um pouco ali, porque daquela pegada, não sei se eu não gosto ou acho que eu queria que o filme explorasse mais, mas a gente tem muita essa visão até na internet, você pode ser quem você quiser, e o filme até trafega por isso, mas o seu avatar, em questão de design, visualmente falando, é meio que definido, né? Já você não personaliza nem nada.
Eu queria falar sobre isso.
E aí eu fiquei
você
assim,
não consegue customizar, né?
Mano, esse filme tem umas incoerências meio esquisitas numas coisas, né? Realmente.
Por um lado, eu fiquei incomodado pela parte da falta de customização, já como usuário, isso já é péssimo por si só, mas
O cara tá jogando Baldur's Gate 3, que demora 3 horas
só
pra fazer um personagem.
Boneco, né? É. Só que assim, o que eu fiquei pensando em termos de... tirando essa parte do, pô, como é que você entra num serviço que não dá pra personalizar o seu avatar, que já é bizarro, mas pensando narrativamente mesmo...
Tá em beta, cara, tá em beta.
Tá em beta, com certeza é
isso. É tipo League of Legends.
Com 5 bilhões de usuários, tá em beta até hoje.
Isso.
Mas assim, a gente tá tratando de uma protagonista que é retraída, tem muitos traumas, tem dificuldade ali até de explorar o seu próprio talento e a sua válvula de escape, que era a sua conexão com a sua mãe, tem várias paradas aí na cantoria dela, e aí você vai ver o avatar, que é, sei lá, a expressão interna do coração ou da mente, ou sei lá de onde que eles puxam, é super bonito, super bem resolvido. Então, assim...
Uma boneca genérica.
Visualmente já é um contraponto com a personalidade que a garota tá mostrando. E eu acho que o filme podia usar isso mais a seu favor também nessa discussão, sabe?
Mas tem que levar em conta que o negócio lá, o programa, usou o rosto da amiga dela, na realidade, pra fazer o avatar, né? Não foi baseado nela.
Tem isso mesmo, que é um avatar roubado, né? Avatar da outra.
É, um avatar roubado, na real.
Mas eu achei isso esquisito também, porque o avatar de todo mundo ali dentro não tinha nada a ver fisicamente
então,
com a pessoa.
Então, mas não acho... Tipo, esse é o ponto. E aí fica o mistério.
Mas é que ele vai nas microexpressões da alma, saca? É uma parada...
Isso.
Mas aí...
O meu comentário, inclusive, sobre isso, assim, eu acho que faz sentido sim, eu acho que tá foda-se total, não precisa explicar esse tipo de coisa. Pra mim, a parte engraçada é que ela colocou a foto lá da turma. O programa pegou o rosto da amiga dela e fez essa personagem bonita, o cara é uma quadra chamativa. O que são as outras pessoas pra virar as coisas que elas viram naquele mundo, tá ligado?
Eu pensei nisso também,
Mas isso é só engraçado, eu só acho de engraçadão, acabou. Minha opinião para isso.
O visual dela já é tão imponente e diferente da personagem que a gente vê, que era um elemento a mais a ser explorado.
A amiga dela era muito bonita, só isso.
É, sim, sei lá.
É isso, tipo, não é que isso, sei lá, nossa, me fez desgostar do filme por causa desse detalhe. Tipo, não, nem liguei. É mais que são questões que eu peguei pensando assim na hora, sabe? Tipo, mas se eles, tipo, não perdesse tempo explicando isso então, sabe? Tipo, se fosse pra fazer a personagem ser daquele jeito, todo
eu
mundo
só
daquele...
dei risada.
Não fala sobre a criação de personagem,
eu só dei
tá
risada,
ligado?
Só tipo, isso, eu acho.
Ai, faz seu avatar aí e segue a vida.
Aconteceu ali, eu só fiquei tipo, é, tá bom.
Bom, gente, vamos chegando então aqui no bloco de spoiler, tá? Então, se você se incomoda com spoiler, você pode olhar aí na aba de reprodução do Spotify, que tem os nossos capítulos do podcast. Então, você pode pular aí pra frente já pro próximo bloco, né? Mas se você não se importa, já assistiu o Belly ou qualquer coisa do tipo, continue aqui conosco e vamos conversar. Spoiler free um pouquinho sobre o filme. A gente tá falando muito sobre essa relação da Suzu, a internet, o Caramba 4, e até o aspecto a Gabi e o Bianese, né, se manifestaram com o lance de... Ah, não consigo comprar essa parada da internet, de identificação com a situação, né? Eu acho que o PH até mencionou a questão de ser uma mensagem mais atual, né? Tipo, é um negócio que faz muito sentido com a realidade, porque, querendo ou não, né, muitas pessoas estão fazendo o que ela está fazendo ali de formas diferentes, né? Seja até, sei lá, num MMORPG, ou, sei lá, no Twitter, e personas, e qualquer coisa do tipo, né? Mas o fato é, o que eu ia exaltar inicialmente, antes até de falar das coisas que eu achei confusas, é justamente que dentro dessa narrativa da Suzu de perda, de cooptar com trauma, de ter perdido a capacidade de cantar na vida real, né? E usar a internet para conseguir se reconectar com essas coisas que são boas pra ela e fazem bem pra ela, eu gosto muito de como o filme fecha um ciclo muito positivo no fato de que ela, de fato, acabou usando esse espaço, esse mundo virtual pra conseguir cooptar novamente, né? Tipo, acreditar novamente na vida e ganhar a autoestima e reconquistar esses espaços de vida pra ela. E isso afetar, obviamente, a vida real dela de forma positiva, mas o lance é, ela aprende que na internet, com as coisas que ela fez ali, ela pôde salvar a vida de alguém, né? Ela pôde fazer o bem. Mas depois que isso aconteceu, eu acho perfeito ela chegar em casa, encontrar o pai dela...
Essa foi a cena.
E ela se realizar que... Ok, eu também tenho como fazer a mesma coisa no mundo real, né? Então, não é uma mensagem de tipo... Ah, você só pode fazer o bem na internet. Ou alguma mensagem que acabe ficando com esse gosto, sabe? Pelo contrário, é fechar o ciclo do... A internet é uma ferramenta e uma parte da vida humana, né? Tipo, a gente tá falando da internet, eles não falam internet no filme, né? Mas enfim, esse mundo digital faz parte da vida humana hoje em dia. É, faz parte da vida de cada um que tá aqui, de todo mundo que tá escutando e de todo mundo, literalmente, saca? Quando ele conecta conecta isso com quem você tem que ser ou deve ser, ou as suas responsabilidades e o que você pode fazer no mundo real, aí é que pra mim o filme fecha, tipo, com chave de ouro ali e me deixou muito feliz, saca?
E complementando, eu sinto que é muito essa questão de identidade também, né? Tipo, não só o que você faz pelos outros ou por si, mas também essa questão de, tipo, quem a gente é, porque pela internet às vezes a gente sente liberdade ou de ser alguém completamente diferente, ou de mostrar a nós mesmos com uma sinceridade e às vezes uma autoexposição assim, que ninguém tá pronto pra receber.
Que às vezes você não faz no dia a dia, né?
É, então, tipo, a identidade que a gente tem dentro da internet existe de forma muito diferente de quem a gente é fora dela, né? Então, tipo, é um negócio que acontece muito, muita gente às vezes se perde, muitas vezes as coisas se confundem. E assim, vamos ser sinceros, né? Quando a gente tá sempre postando muito, assim, é pra que as pessoas, elas enxerguem a gente de alguma forma, né? Óbvio que eu não tô falando isso sem exceções nenhumas, que todo mundo aqui tenha seus objetivos por trás disso, mas muitas vezes é uma tentativa de fazer os outros enxergarem a gente como a gente quer ser enxergado, né? A gente não se porta 100% sincero na internet, muitas vezes, principalmente quando a gente tá com problemas de autoestima, com problemas de confiança, como a personagem tem, né? Então eu sinto muito que é sobre essa discussão sobre identidade também, sobre você tá perdido e tá buscando uma forma de se reafirmar ali, né? E eles vendem o aplicativo como se fosse, ah, aqui você pode ser quem você quer ser. E é justamente isso, tipo, você não tá sendo você de verdade ali, sabe? Tipo, você tá se portando, muitas vezes, ou do jeito como você queria ser na vida real, mas você não consegue por N fatores, ou uma idealização que você queria ser de si mesmo, mas não consegue, porque ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue atingir esses patamares, assim, de atitudes e de, enfim, vida que muitas vezes, né? Mas enfim, concordo super com o que o Pedro falou e eu só tô acrescentando mesmo em relação a isso, porque a personagem, ela tava tentando, tipo, superar os traumas dela de uma forma que, se você for ver, ela conseguiu com a cantoria e tudo mais, não 100%, né, mas tipo, ela conseguiu dar uma volta por ali, conhecendo outras pessoas, fazendo conexão com outras pessoas através da internet, então esse é um jeito positivo de ver a coisa, mas tipo, no começo eu achei legal até que mostraram o pessoal comentando de forma negativa, sabe, ou fazendo comentários que atingiam ela, tipo, cara, eu tô aqui colocando a minha arte pro mundo, tô aqui colocando meus sentimentos pro mundo e nem todo mundo tá recebendo de uma forma boa, de uma forma positiva.
Até porque isso é internet também, né?
Até porque, exatamente, então tipo, eu achei legal que eles mostraram um lado positivo disso, mas ao mesmo tempo também mostrar um lado ruim. Eu acho que até aquele personagem que é feito pra ser tipo uma polícia, tá ligado? Do aplicativo.
Esse maluco saiu do Mega Man X, cara. É vilão de Mega Man X, cara.
É idêntico, velho. É idêntico. Inacreditável.
Mas é meio que pra representar isso também, né? Tipo, aquelas pessoas que se acham, ai, as justiceiras, as que normalmente comentam a polícia do Twitter, as pessoas que comentam no Choquei, então aquela galera, né, que tipo, tá lá, porque é terra sem lei, né? Então eu achei legal até essa visão toda e as conclusões em relação à personagem eu achei legal também.
Assim, eu concordo com todos vocês, só que só pra não ficar também, meu Deus, a internet, esse espaço, do jeito que, assim, parece que, meu Deus, somos os senhoras de 80 anos falando que entrou na internet e ficou perdido. É óbvio que tem todos esses lados e óbvio que o filme fala deles, inclusive. Mas o filme, ele como a gente não abordou outro lado, só pra pontuar, ele não vilaniza, né? Eu acho que ele entende
não,
mais um...
pelo contrário.
Sim.
Ele entende mais a internet como um espaço paralelo e complementar, e eu acho que, inclusive, é pra onde essas discussões têm que ir, né? A gente até falou Mamoru Hosoda 2030 aí, porque concordo muito quando o Bianese fala de estar farto de gente que cria essa persona falsa, a Gabi até falou um pouco disso também, e expõe facetas, mas de certa forma isso não é uma característica da internet, né? Assim, as pessoas já fazem isso, sei lá, a cara que você mostra pros seus pais, a cara que você mostra na galera da igreja, de certa forma, só que na internet a gente consegue compreender muito mais como isso pode ser falso ou como isso pode ser ativamente...
Ela exponencia essa capacidade.
Preparado, né? Até porque o feedback da pessoa que se alimenta muito disso é mais intenso também, mais rápido também, né?
Uhum.
Então, é mais evidente como isso pode ser artificial ou como isso pode ser tóxico e por isso chama a discussão. Mas eu acho que o filme ele usa também, pra falar do lado positivo da internet, como é o espaço em que uma pessoa que tava precisando superar o trauma e expressar uma liberdade que ela não conseguia expressar nos espaços tradicionais, como ela conseguiu criar aquilo ali, sabe? Se a forma dela conseguir foi só por meio de um avatar falso, que Que pena para uma pessoa que consegue fazer isso na vida real, que ela precisou disso, né? Pode parecer assim, nossa, mas ela não consegue, ela só consegue...
Mas que bom que deu certo.
Desse jeito falso. Mas, pô, ela conseguiu, saca? E quando ela conseguiu, quantas pessoas ela não tocou? Pra muita gente, é, pô, ah, mas é o ambiente de internet. Pô, mas pra outras pessoas, caralho, é a arte e a expressão da Belly. Então, assim, eu acho que o filme, ele consegue mostrar também esse lado, né? De como o espaço tá ali, né? E aí você pode ser tanto... o monstro, você pode ser o cara que quer pregar o heroísmo com base só nas suas próprias leis, você pode ser só o público, você pode ser só uma mãe que se sente um bebê, avatar de bebê lá naquele mundo, sabe? Ou você pode ser uma pessoa que, de fato, só consegue se expressar naquele espaço, né? E aí, tudo isso que a gente tá falando, pra não também parecer que eu tô contradizendo o que os meninos falaram, desde que você esteja fazendo isso com essa consciência, com o processo, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez eu acho que faltou no filme. É relacionar um pouco mais pontes entre personagens de dentro e de fora pra mostrar esses potenciais dessas conexões, porque o filme acaba sendo sobre como a gente vai criar essas conexões ali online, né? Tanto dela com o público, como dela com o moleque que tá sofrendo e sendo vítima a ponto de se entender como um monstro ali. Mas eu acho que faltou um pouco mais desses outros pontos pra ficar todas essas facetas, sabe? A gente explicar, olha aqui o tanto de coisa, o tanto de pessoas diferentes, o tanto de possibilidades diferentes que estão sendo tratadas aqui pra além dessa menina que parece uma princesa da Disney e canta numa baleia com várias caixas de som loucas.
Eu até queria, inclusive, falar do... Você puxou sobre a fera, né? O menino e tal, que sofre abuso. Falar sobre esses aspectos relacionados a ele, assim, né? De uma forma geral. Porque começa aí, eu acho, que o problema que eu tive com o filme, né? Dessas conexões com a Bela e a Fera. Porque... eu acho que, de uma forma geral, por exemplo, ele surge do nada no filme, né? Tipo, numa apresentação dela e tal, e aí tem a polícia da internet lá brigando com ele, ele solando geral, né? Tipo, dando porrada a todo mundo. E a gente, assim, a gente não tem uma dimensão, assim, de... tá, por que que ele tá sendo, de fato, caçado? Exceto pelo fato de que, ah, beleza, ele é bom no PVP mesmo, tá ligado? Ele dá porrada a todo mundo. Ok, eu acho que o filme deixa claro que aquele meio... ele é autorregulado, saca? Tipo, as pessoas meio que estão fazendo qualquer merda ali...
Não existe um botão de ban.
Não, não tem um mod, entendeu?
Não tem mod.
Mas o ponto é, eu comecei a achar estranho o comportamento da Suzu no filme depois que ela tem esse incidente em que ela conhece o Fera. Porque ele não tem exatamente uma troca com ela ali, né? Mas alguma coisa ali... conectou ela com ele a um ponto dela stalkear, tipo, ir atrás, e não, precisamos descobrir quem ele é, e não sei o quê. E eu acho que essa parcela do filme em si me deixa muito confuso desse tipo de motivação, porque eu sinto que, óbvio, quando a gente chega pro final do filme, e a gente descobre, ah, a Fera era um menino que sofria violência doméstica, um abuso do pai, e da mesma forma como a Suzu, ela usa o avatar, né, como um escapismo da realidade, o menino também tá fazendo isso. Só que aí a diferença que a ação dele nesse lugar é de violência, né? Ele tá, tipo, exprimindo violência lá no mundo digital. Agora, quando a gente vê isso no final, beleza, você pensa, ok, ela conseguiu olhar através da fera, né, que todo mundo tá enxergando, e perceber que existe uma pessoa com uma dor ali, que talvez aquela dor dela conectasse com ela, né, tipo, e ela puder fazer isso. Só que no decorrer do filme, antes da gente saber isso, eu não sentia o porquê que ela tava fazendo as coisas que ela tava fazendo, saca?
Nossa, era tão esquisito, né, tipo, não tinha nada, assim, nem um diálogo, nada.
E a amiga dela, super hacker lá, tá ligado, tipo, que tem acesso às câmeras das pessoas. Eu ficava, caralho, velho, o negócio tá desandando bonito aqui, né?
Essa personagem aí é inacreditável, tá? Porque ela é, tipo... Oh, ela tá no CSI, irmão. Tipo, ela consegue fazer tudo, tá ligado? É inacreditável.
Mas é isso, são umas incoerências, assim, que eu deixei passar muitas, assim, pra tipo, ficar de boa, tá ligado? Mas é muito isso. Tipo, eu também não consegui entender nada do que... Igual o Pedro falou, beleza, o negócio óbvio é pensar que, beleza, ela enxergou uma dor nele que ela também sente. Mas fora isso, assim, né? Que mais que temos?
Mas isso você só conecta com isso no final do filme também, porque é quando você descobre, sim, o que tá acontecendo, porque até então, beleza.
E não é um mistério legal de acompanhar, tipo, eles não dão pistas, eles não vão dando pra gente micro ideias do que pode ser. E assim, vou falar sinceramente... Não,
é só a fera misteriosa, a fera misteriosa.
Vou falar sinceramente.
O tempo inteiro, eu tinha certeza que era o carinha da escola dela.
O amigo
dela. E é isso que eu ia falar. Eu ia gostar mais se fosse ele. pra ser bem sincera, assim. Porque daí eu ia pensar, tipo, pelo menos ia ser uma forma da história que a gente conhece de fora se conectar com a internet. E aí, tipo, você pensar, beleza, a facilidade que eles tiveram ali de talvez se comunicar. E uma história, tipo, por trás do menino que a gente não conhecia ainda e que isso ia se revelando aos poucos. Ia ser uma historinha de romance um pouco mais batida? Ia, mas pelo menos o personagem tava ali, sabe? Tipo, a gente já sabia que ele existia, ele era um personagem com mais frequência, com mais presença. Então, eu acho que eu ia preferir, honestamente, do que um personagem mais aleatório, assim, e que teve uma conclusão da forma como teve, porque aquela conclusão, o jeito como ela resolveu a situação...
Eu acho que agora que acabou, é fácil concordar, sabe? Porque na hora da decisão que mostrou no filme, que não era o carinha que já era interesse amoroso dela e era um novo personagem, eu falei, pô, aí, me pegou desprevenido, eles vão fazer outra parada mais isso interessante, né? Legal. Só que aí já tá tão próximo do fim, como a gente falou, eles desenvolvem tão pouco isso e o potencial que tem aí, que fica parecendo, pô, então podia ter tomado esse caminho que a Gabi falou, né? Já que não era pra aproveitar o tempo pra desenvolvimento, que aproveitasse alguém que já estava semi... pouquíssimamente, mas mais do que a gente viu desenvolvido, né? Na hora pareceu uma boa ideia, mas como eles não aproveitaram, ficou por água abaixo.
E que ia ter um impacto maior na personagem também, né? Só pra acrescentar isso. Tipo, ia ter um impacto maior nela. Ia conversar muito com ela, com o que ela já sentia pelo carinha. Então, acho que ia ter uma relevância maior, assim.
Eu tô 100% com o PH nessa fita, porque eu achei legal que não foi um interesse romântico, porque trataram o amor de uma outra forma. De um amor, de um sentimento protetoral, digamos, e de libertação, e não simplesmente de romance, beijinho, e gosto de você na escola. Eu achei muito legal. Mas é 100% isso, cara. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você precisa de mais tempo pra trabalhar esse novo núcleo que você criou, tá ligado?
Isso.
Que é uma dor que não é fácil, né? Tipo, é um negócio pesado.
Não é fácil. É uma violência doméstica, sabe? Então, tipo, essa parte me soa ruchada. Porque quando você vai pra esse momento, eu falei, porra, legal. Só que daí não desenvolveu. E foi, tipo, feito de uma maneira muito fácil. Ela foi parar em Tóquio lá do nada. Teleportou pra Tóquio com as tiazinhas do coral lá. E, pô... Fácil, né?
Foi baseado num moleque que identificou dois prédios ali. Ah, porra, caraca!
Então,
é ali no...
Então,
cravou o Google Maps porque ele viu dois prédios em outra cidade, mano. O cara é muito bom.
E o zoom que ela dava nas imagens, né? Tipo, como que ela dava aquele zoom?
Não, mas aí a internet que permite aquele metaverso permite esse zoom, com certeza.
Entendi.
Até pra gente conectar com esse final e, assim, essa discussão, eu sei que a Gabi tá doida pra falar sobre isso também. O fato é que, assim, eu concordo com a Gabi com... esse lance do... Eu, óbvio, o filme te leva a querer pensar que é o menininho lá, né? Pensando agora que a Gabi mencionou, eu acho que eu ia gostar que fosse ele, mas pelo fato de que o filme já tá ali evidenciando que tem alguma coisa por trás daquele menino, saca? Mas não faz. E aí depois, quando aconteceu de fato a revelação de que era um menino lá, que sofreu abuso do pai, eu confesso que eu não achei ruim. Eu achei massa. Eu falei, opa, caraca, fui pego desprevenido, com as palavras do próprio PH,
também,
né?
Também.
Fui, tomei uma banda aqui, o filme enganou. Maneiro, vamos ver. Agora...
Mas a que custo?
As coisas que acontecem a partir daí, pra mim é onde as coisas ficam confusas. E eu até tô querendo conectar por conta de uma fala do Bianese. Porque qual que é o cenário? Tem um menino que tá sofrendo abuso dos pais. A Suzu, junto com a amiga dela, as tiazinhas do coral e os amigos, descobrem esse fato. Acabam fazendo esse CSI maluco aí pra descobrir onde que ele mora. Já, aí, pra começo de conversa, ela vai sozinha pra outra cidade. Pra mim já... Cara, sério, me perde... Assim, me desconectou demais do filme. O lance, assim, existiu um abusador, de fato. Uma pessoa que está fazendo um abuso físico ao filho. E aí, uma criança, junto com adultos, os adultos vai lá intervir em uma relação de abuso,
saca? Ela quis ir sozinha, é algo que ela precisa
isso,
fazer,
cara,
sozinha.
Assim, isso pra mim não entra na minha cabeça.
Sem falar que todo o vídeo do abuso foi disponibilizado pra internet inteira, né?
Sim, todo mundo. Cara...
Gente, era só gravar a tela e mandar pra polícia, não tinha como dar
a
um zoom.
A polícia sabe, mas
fenomenal.
A polícia falou que só depois de 48 horas que podia fazer alguma coisa.
Mas numa ligação, se mandasse o vídeo, quem sabe?
Não, mas eles sabiam também, pô. A questão é nitpicking esse tipo de coisa, mas o fato é que eu sinto que me desconecta muito, saca? Tipo, da solução do problema. Porque o problema, ele foi apresentado pra gente. Aí a solução que é apresentada, no fim das contas, é... Eu vou até lá, Eu não sei onde eles moram, só tenho uma noção mais ou menos. Tô andando na rua. Por um acaso, os meninos estavam do lado de fora da casa, procurando ela, como se soubessem que ela tava chegando, e aí eles fugiram de casa. E aí tem toda aquela cena de violência dela, abraçando não sei o quê. E aí, a parte que conecta, na realidade, com o Bianese, que ele falou, é que a lição que eu tiro do filme sobre amor é que é justamente sobre isso, não é sobre o amor romântico. Mas aquela cena, pra mim, dela com o menino, teve um tom muito romântico, e aí eu fiquei sem entender nada. Eu juro por Deus, ali eu fiquei assim, não, pera, agora eu não tô entendendo. É romântico? Ela, porque ele fala, ah, eu amo você. Ela não responde de volta, ela fala, obrigado, ela manda o Han Solo, uhum. Né?
Sim,
ela
só, e vai ela embora, só, né?
E vai embora. Beleza, tranquilo. Só que, cara, o tom da cena é muito romântico. Aí eu fiquei, não, peraí, ele não era mais novo que ela? É, que rolê que é esse? Ela tá apaixonada por ele? Ou... Aí, no fim das contas, eu abandonei todos esses sentimentos. E na minha interpretação geral do filme, Caramba 4, eu pensei, não, ok. Ela só conectou com ele por conta desse negócio da dor que a gente falou antes e tal, 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 tal. E usou a internet como uma forma positiva pra mudar a vida do menino pra melhor, saca? Tipo, legal. Eu vou parar aí. Porque esses outros sinais que o filme me dá, eles me colocam num ponto de confusão muito grande, saca? E aí, o lance de, ok, ainda é também um pouquinho de Bela e a Fera, eu fico assim, tomara que não seja um romance de fato, porque no Bela e a Fera é um romance, saca?
Não, eu acho engraçado que você tá falando dessas coisas, só que você esqueceu de dizer a forma maravilhosa que ela conseguiu lidar com a situação, cara, que ela resolveu tudo, assim. Ela olhou para o pai dos meninos e ele não abusou mais deles.
Não.
Pronto, resolvido, mágica, yay, todo mundo feliz, largou os meninos lá. Tipo, o que que adiantou? Ela deixou os meninos com os pais de qualquer jeito, tipo, ela só olhou pra ele, tipo, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Nessa hora eu soltei uma risada sincera.
É que o problema nesse caso é a superficialidade do tema abuso,
né? De como,
né,
você lida, né, abuso, com a situação pesada dessa. Essa que é a questão pra mim, tipo, eles deixaram pra resolver tudo isso no final. Então, se fosse pra resolver tudo isso no final, igual o PH falou, botasse pra ser o par romântico dela, o menino que tava lá e que não tem nada e foda-se, sabe? Ia ser melhor que isso, porque honestamente, essa parte pra mim destruiu um pouco o filme.
Acaba que, por mais que a gente esteja criticando, é uma realidade de como funciona a internet e as redes sociais, que você tá todo dia ali, se expõe e gosta de um cantor e não sei o que, vem um tema sério, dá um RT naquele dia, verdade. No outro já não importa. Sabe?
Porra, esse é o RT boa salvador, conexão, né? É. Ela boa salvou conexão. Naquele momento.
O filme não fez com essa mentalidade, mas acaba sendo isso, porque é como a gente
falou. Mas falando, eu gostei dessa passada de pano, eu vou fazer também.
O filme, quando ele falou, oh, gente, tanto é que a gente tá falando aqui do abuso da live, é só ela que tá assistindo, aí chega a entrar, eu acho que 3-4 pessoas ali na live, que aparece até os nomes na tela, assim, que entrou pra...
Do nada, é.
Mas ninguém assistiu e não aconteceu nada, então, assim, é muito isso. Caraca, gente, tá vendo tudo isso aqui que vocês viram sobre trauma, relações, cantar, monstros desconhecidos? Na verdade, é sobre o poder da internet pra salvar pessoas, só que...
Amanhã ninguém lembra
interpretem
mais.
Interpretem isso, que, porque, né, a gente não gastou muito tempo falando sobre isso, então vocês não vão falar também. Então é um pouco... Acaba que a internet é isso, no fim das contas.
E ainda nessa pegada, talvez uma discussão final que me levou a pensar é como, tipo... É o que a gente sempre fala aqui nesse podcast, mas que me levou a pensar em Belly também, que é sobre a responsabilidade da produção de conteúdo, tá ligado?
Porque com
nessa, certeza. Nessa parte aí que o Lobato falou, que tem uma montagem de cena romântica ali no final, eu ignorei essa parte de propósito pra poder curtir o que eu tava vendo e tentar ler de outras formas, mas assim, embora a montagem seja romântica de fato, ele falar eu te amo, Belly, e ela não responder, pra mim é muito sobre, tipo, a gente ter idolatrias com personas, saca?
Boa,
tipo, eu amo o meu astro, o cantor, o escritor, o influenciador lá da internet. A pessoa, mano, não faz ideia quem eu sou e, tipo...
É, até porque, de certa forma, as músicas que ela fez ajudaram ele num momento difícil. A gente pode fazer esse paralelo também, né?
Exato. Tipo... Então, com uma boa vontade, eu fiquei fazendo muitos paralelos assim. Tipo, de fato, ele ama ela, salvou ela. Ela, tipo... A salvou, tá ligado? Ela fez isso também por ela, pra se reconectar com a vida dela e tal. Mas, tipo, a gente tem que ter responsabilidade das coisas que a gente faz na internet, né? Obviamente, quando a gente está num papel hierárquico de influência, né? A gente não pode meter o louco, fazer um monte de bosta, porque vai ter moleques como esse aí que vão estar, tipo, tomando como exemplo tudo que a gente fizer, né? Então, eu fiquei pensando nisso no final do filme.
Só um último comentário. O que me tocou de verdade, assim, no filme, que eu cheguei perto de quase chorar, foi a hora que ela encontra o pai dela, né? Porque
no final,
durante,
né,
o filme todo, todo.
Sim,
perfeito, durante essa o filme cena todo, ele ficava, tipo, tentando chegar nela, né? Tentando se acessar reaproximar ela. Dela. É, porque, tipo, ela tá muito traumatizada com tudo que aconteceu com a mãe. Foi uma relação muito difícil isso de perceber, tipo, minha mãe praticamente me trocou por outra criança, sabe? E no fim a Abby acabou meio que fazendo a mesma coisa, entre aspas, né? Tipo, salvando outras pessoas e não se priorizando tanto pra salvar outras pessoas. É uma discussão ali que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Porque pode ser uma mensagem um pouquinho difícil. Mas, no geral, assim, tipo, ela já passando por essa dificuldade, por esse trauma, e o pai sem saber como se reaproximar da filha, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E todo dia perguntando, ai, vamos jantar? Você quer vir jantar?
Frutos do mar.
E ela... E se fazendo presente, sabe? E ela recusando. E ele não desistiu de perguntar, mesmo todas as vezes ela recusando e não abrindo espaço pra isso. E, no fim, quando ela se viu mais resolvida, quando ela viu que ela, tipo, tinha as respostas que ela precisava, que ela tava melhor em relação muitas coisas. Aí ele perguntou de novo e ela aceitou dessa vez.
Nossa,
sabe?
Fantástico.
E você vê que o pai tava ali esperando por ela, tá ligado? Tipo, ele foi a primeira pessoa que apareceu esperando por ela. Tipo, honestamente, aquilo lá, tô até, tipo,
nossa,
com
sim.
vontade de chorar agora, porque isso falou, tipo, muito comigo e foi muito linda mesmo essa cena dele respeitando o tempo dela, de superação dela, sabe? Tipo, e se fazendo presente por mais que não tipo, eles não tivessem uma relação muito boa, porque é o papel de pai que ele tá cumprindo ali da melhor forma possível.
Quando ele faz a pergunta, tipo, e aí, vamos jantar hoje, não sei o quê. Daí olha pra cara dela e tem uma pausa, né? Tem um silêncio constrangedor ali. E ela fala, tipo, mano, bora aí. E daí eu falei, pô, antes de cortar pra tela dele de novo, eu falei, mano, pelo amor de Deus, dá um sorriso, pai. Eu só quero te ver sorrir, tá ligado? Eu só quero que você sorria, irmão. Daí volta, ai, ele sorri, frutos
ele
do mar,
sorri,
beleza. Eu fiquei,
é
tipo,
isso.
Amém, graças a Deus, esse pai tá feliz.
Essa cena foi linda, Exato.
É o ciclo se fechando lindamente, né? Tipo, é perfeito.
Só pra antes da gente finalizar, voltar numa parada técnica que eu queria elogiar também. A gente já falou do visual, né? Mas eu acho que é uma coisa que o filme tenta fazer, e eu acho que faz muito bem e acaba agregando nessa parte do mundo visual, é fazer a Belle ter muito esse jeitinho de princesa Disney mesmo, assim, tanto na movimentação,
tem,
como
sim,
na carinha. Eles conseguiram replicar isso e passa muito bem, eu acho. Fica mais fácil até fazer essa alusão com essa coisa dessa princesa, né? Principalmente quando eles tentam ali na Belle e a Fera fazer a dancinha. Eu falei, pô, e eu gostei, assim, eu não sei se foi mal feito ou sei lá, mas eu gostei que ela é uma versão, de fato, mais tosca, assim, porque na Belle e a Fera da Disney, pô, é uma dança muito nobre ali, e aqui parece que não tá se encaixando, sabe, a dança, eles não tão dançando exatamente, sim, um com o outro, eles estão tentando ali uma conexão, e eu fiquei assim, pô, será que foi uma falta de carisma ou de técnica pra essa parada funcionar bem, ou foi intencional? E eu fiquei com a opção do intencional, sabe, porque visualmente, o filme, a gente falou aqui de várias escolhas narrativas que a gente não gosta tanto, né, mas visualmente eu acho que ele é impecável em todos os momentos, né, já falamos aqui da cidade, da parada, como a forma é retratada ali, a arquitetura daquele mundo, mas esse fato da Belle especificamente parecer muito uma princesa Disney em tudo, na forma de se mover, na forma de cantar, apesar das músicas não parecerem muito, né, melodia e tal, ritmo, tu, referência musical, o jeito dela performar e se mover assim, eu achei que foi uma tradução bem legal que eles conseguiram passar pra fortalecer ainda mais essa dualidade de mundos aí.
Eu até não sei se faz algum sentido, mas a sua fala conectou, né, porque você falou da Disney, a parada assim, me conecta com um fanfare aí que eu descobri sobre esse filme. Eu até achei curioso porque eu não vi exatamente um crédito sobre isso em um lugar nenhum, mas aparentemente o estúdio de animação ocidental Cartoon Saloon, que a gente inclusive recentemente mencionou que eles tiveram uma animação no Star Wars Visions, a galera lá do Wolfwalkers, Song of the Sea e tal, eles tiveram uma participação na produção desse Belle, eles ajudaram, tipo, na produção do filme, então teve help ocidental aí para Mamoru Hosoda e, pô, maneiro, né? Sensacional. Gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast. Belle, finalmente, depois de muito tempo, conseguimos conversar sobre...
2 anos.
É, o Avatar é o Pocahontas 2000, Belle, Bela e a Fera 3000. Estamos aqui, chegamos nesse ponto. Mas, Mamoru Hosoda, vale a pena. Eu, real, de verdade, quero muito que a gente um dia fale sobre outros filmes dele aqui. É até engraçado, porque o PH provavelmente lembra. Eu e o PH, a gente já conversou sobre o The Boy and the Beast, do Mamoru Hosoda. Inclusive no podcast lá do Luiz, no Omoshiroi, que é o nosso amigo aí que volta e meia tá com a gente. É, tem muito tempo isso na realidade, provavelmente já tem uns 3 anos assim que a gente gravou esse podcast. Mas o fato é que os filmes são interessantes, são divertidos. Eu gostaria muito que a gente um dia falasse sobre outros, principalmente os... Eu gosto muito do Summer Wars, mesmo que seja um Digimon 2 ou até o próprio Digimon 1. Eu sou louco pra rever essas paradas e conversar com vocês. Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá de hoje são meus grandes amigos que farão jabá aí em seguida, porque eu não tenho muito tempo.
O meu jabá, então, é para vocês irem escutar o nosso podcast de Bubble, que aí é a releitura aí de Pequena Sereia, já que estamos falando aqui de princesas. Vão lá escutar, assistam o filme, vejam o que vocês acham aí, tenham suas próprias opiniões, porque as nossas na época foram polêmicas, digamos assim.
O Pedro quase morreu ali de tanto desgosto agora. Então, gente, meu jabá, eu vou dar um jabá interessante dessa vez, porque eu tô procurando a ocasião pra falar disso, mas nunca a gente fala sobre esse assunto que dá pra fazer o link, então eu vou dar aleatoriamente mesmo. É que tem um perfil no Instagram que eu gosto muito, eu acho que seria legal pros ouvintes conhecerem. Se chama Nutri.Jennifer Nakabayashi, que é uma nutricionista que faz paralelos entre animes e mangás e coisas relacionadas à cultura japonesa com nutrição. E os posts dela são extremamente importantes. Tipo, ela fala sobre alimentação de um jeito lindo, muito responsável, extremamente maravilhosa. Essa mulher, eu vivo tirando dúvida com ela, eu vivo mandando DM. Ela é muito, muito especial, assim, esse conteúdinho. Já que a gente tá... Bom, vou fazer o link, né? Já que a gente tá falando sobre conteúdo responsável na internet, vamos falar aí sobre uma nutricionista que tá falando sobre alimentação e estilos de vida, assim, saudável, de forma muito saudável, muito legal. Então, conheçam aí o trabalho dela, que é muito bom.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, no nosso Blue Sky, em @AnimesOverdrive. Para ficar ligado em todas as novidades, tudo que vem adiante, e para conversar conosco aí sobre Belle, para você contar pra gente se você curtiu o episódio, as suas opiniões, se você gostou, não gostou do filme e tudo mais, cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com 2 Es, Mateus com TH, e @Gabitosati ou @Gabizord com 1 zerinho no lugar do O. A gente vai ficando por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado, e é aquele negócio que eu sempre digo, vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.